Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com. I looked over at the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited
by law. See terms and conditions. 18+. Brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521. 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. Jovem Pan News Águas Lindas de Goiás, ZYR 232, 107,9 MHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV.
Começa agora na Jovem Pan. Camisa 10. Informação e opinião. Você joga no nosso time.
Meio-dia e 5, boa tarde para você que tá aqui na Jovem Pan. Estamos começando o nosso Camisa 10 nesta segunda-feira, 21 de junho. Rafael Tebas, a Copa América teve jogos ontem, volta a ter jogos hoje. Enfim, Tebas, nós teremos uma segunda-feira movimentada também, porque tem casos de jogadores no Palmeiras que estão dando problemas. Enfim, são muitas coisas, né, Rafael Tebas? Boa tarde, Tebas!
É isso aí, Gabriel Dias e ouvinte internauta, um jogo muito importante realmente hoje,
né? O cabelo
é
sempre bagunçado.
É, pois é, deixa eu arrumar aqui, que beleza, muito beleza, bonito, obrigado. É isso aí, né? A seleção da Argentina entra em campo hoje pela Copa América.
Enquanto uns tem tantos, outros tem tantos.
É verdade, né? Olha só que, olha
vamos
que,
pro programa,
que discrepância, né? Olha só, a Argentina enfrenta hoje a seleção do Paraguai, jogo importante, Messi em campo às 9 da noite, com Messi, Agüero, enfim, time completo, força máxima. E ontem, né? Campeonato Brasileiro, Corinthians empatou, São Paulo perdeu de novo o clássico pro Santos 2-0, tá na zona de rebaixamento, atenção São Paulo. E Patrick de Paula, pego na festa, na balada clandestina. Para quem acompanha na Panflix, na tela, temos aí os jogos dessa rodada do Campeonato Brasileiro.
Que Gabriel começou com o Bragantino vencendo o Flamengo, um gol no último minuto, 3-2. O Palmeiras venceu o América por 2-1, também um gol no último minuto. Inter e Ceará empataram em 1-1, Bahia e Corinthians no 0-0. Santos venceu o São Paulo em 2-0 e o São Paulo está na zona do rebaixamento. Ainda não venceu nenhum jogo no Campeonato Brasileiro. São 5 jogos... e nenhuma vitória, Tebas.
Exatamente, até por conta disso, muitos são paulinos ou outras pessoas fazem uma certa relativa pressão em cima do Crespo, né? Porque realmente começou muito mal o Campeonato Brasileiro. Furacão, Atlético Paranaense, a grande surpresa até agora do Brasileirão. 4 jogos, 4 vitórias, 100% de aproveitamento, venceu por 2-1 o Atlético Goianiense. Juventude 1, Sport 0. E Cuiabá e Grêmio, o jogo foi adiado, né? Não acontecerá hoje, foi adiado. Cuiabá e Grêmio, Gabriel.
Vamos acelerar, Teabá.
Vamos nessa, né? Vamos com Alex Ruffo, é isso? Que beleza, Alex Ruffo aqui na Pan com Fórmula 1. Alex, quero já te dar um boa tarde, te fazendo uma pergunta, né? O Verstappen ultrapassou o Hamilton na penúltima curva e ele conversou com a imprensa, enfim, falou que foi fácil. Muita gente aí falando sobre isso. Foi fácil, Alex Ruffo?
Olá, boa tarde, Rafael Tebas, Gabriel Dias. Foi fácil por causa do DRS. Esse DRS, ele facilita muito as ultrapassagens, tem um ganho, Tebas, até de 20 a 30 km por hora em reta. Aí você pergunta, então por que o Hamilton não conseguiu fazer a mesma coisa algumas voltas antes? Porque o carro, a Mercedes, está muito desequilibrada. O chassi da Red Bull é perfeito, o motor está muito bom, o Honda hoje tem a mesma força que o motor Mercedes, e o chassi da Red Bull, ele se adapta a qualquer tipo de corrida. Então, especificamente naquela ultrapassagem que foi fácil para o Max Verstappen, só foi fácil porque ele deu uma estilingada de um carro que está muito no chão. Por que que o Hamilton não conseguiu fazer a mesma coisa? Porque teria que frear mais dentro da curva. A reta é mais curta que da corrida passada, então você consegue até encostar no carro, dar aquela estilingada que é normal, você tem um ganho ali absurdo de potência na hora que você abre o DRS, né, que abre a asa, o carro vai para frente, só que o Hamilton não conseguiria frear dentro da curva, que ele ia ficar fora da prova. Voltando à corrida, mais do que a corrida, Tebas, é o que está acontecendo com a Red Bull. A gente viu alguma sazonalidade na Fórmula 1, com o predomínio da Mercedes, com a Ferrari, a mesma coisa com a Red Bull quando foi tetracampeão Vettel, né? Terminou esse ciclo da Red Bull em 2013 e pode voltar agora. A gente viu aí supremacia de Schumacher muito tempo, do Hamilton, a Mercedes sendo campeã desde 2013, mas agora tem algumas coisas que se alinham a favor do Verstappen. Uma equipe perfeita, um chassi perfeito, um motor que não dá problema, uma estratégia de corrida impecável, o melhor pit stop que tem e um Max Verstappen totalmente amadurecido. O cara tá pronto para ser campeão. Então, desde 2013, é a primeira vez que a gente vê a Red Bull com reais condições de conquistar um título, Tebas.
Impressionante, então, né? Red Bull muito forte, então, na Fórmula 1. Verstappen ultrapassando o Hamilton. Impressionante, né, Gabriel Dias? Você que gosta de Fórmula 1, impressionante.
Adoro. Muito obrigado, Alex. É só isso, Alex? Ou tem alguma coisinha a mais aqui?
Não, só acrescentar, se não fosse, voltando aí à defesa do Hamilton, não fosse o DRS, ele não teria feito ultrapassagem, teria que negociar essa ultrapassagem, que é uma pena que a gente não vê mais isso na Fórmula 1. É um artifício, eu sou totalmente contra, muitos pilotos são contra, e não teria ultrapassado. Então só foi fácil por causa do DRS, Rafael Tebas.
Tá certo, então as informações da Fórmula 1, sempre com o especialista Alex Ruffo aqui no Camisa 10, né? Vamos para a Copa América, Gabriel
Copa
Dias.
América, ontem nós tivemos beleza. Copa América e vamos ter hoje também, a Argentina entra em campo, o Brasil folgou na rodada deste final de semana e só joga agora na quarta-feira contra... o Brasil fecha contra o Equador e na quarta-feira é contra...
Vou pegar
Colômbia,
aqui porque
Brasil
é tanto
Colômbia,
jogo.
É tanto é jogo aí. Que a gente até se esquece, mas o Brasil enfrenta a Colômbia. Se vencer a Colômbia quarta-feira, assume a liderança do seu grupo e aí já não perde mais essa liderança, já tem uma vaga garantida nas quartas de final.
Vai ser legal se a Argentina e o Brasil passarem primeiro, cada um em seu grupo, porque aí só se enfrentariam numa eventual final.
É verdade. Meio-dia e 10, Copa América aqui na Jovem Pan.
Copa América 2021 é na Jovem Pan. Oferecimento Loja 100. Carnezinho é nas Lojas 100. Crédito fácil direto nas lojas. Ainda bem que tem.
As informações da Copa América, direto do Rio de Janeiro. Fala, Viga!
Atenção, nosso Rodrigo. Aí está o Viga. Cadê você, Viga? Seu áudio não está chegando aqui no nosso. É ao vivo, ao vivo.
Folga neste final de semana, né? Teve churrasco, teve gente soltando pipa na Granja Comari em Teresópolis, mas o Matheus Bach, filho do técnico Tite, fez um churrasco, como dizem os gaúchos, né? Tipicamente, aquele de costela, com fogo no chão, enfim, parecia estar bem suculento. Amigos ouvintes e internautas da Jovem Pan, o técnico Tite, que só perdeu um jogo oficial comandando a seleção brasileira, mas foi o jogo, né, para a Bélgica, na última Copa do Mundo, aquela vitória por 2-1 no último Mundial, começa a desenhar o time que vai colocar em campo na próxima quarta-feira contra a seleção da Colômbia. E a gente dizia, né, ou pelo menos achava, que Colômbia e Equador seriam adversários mais fortes para a seleção brasileira do que foram Venezuela e Peru. Eis que o time do Reinaldo Rueda, que a gente conhece bem aqui no Rio de Janeiro, ex-técnico do Flamengo, conseguiu a proeza de perder para a portentosa seleção do Peru. E ainda houve empate entre Venezuela e Equador, ou seja, segue aquela máxima, né? Em confrontos com sul-americanos, parece que existe uma disparidade enorme do Brasil em relação aos demais adversários. O Brasil não tem adversário na América do Sul e na era Tite, como eu disse, apenas uma derrota oficial, 4 derrotas se contarmos também os amistosos. Fica aquela expectativa, amigos ouvintes e internautas da Jovem Pan, com que roupa que o Brasil vai, ou seja, com que time que vai colocar em campo na próxima quarta-feira contra os colombianos. Será que força máxima, time principal, como foi diante da Venezuela, ou se mudanças, alternativas, observações serão promovidas pelo técnico Tite, que já rodou quase todo o elenco de convocados para a Copa América, só não jogaram o goleiro Everton, aí do polêmico Palmeiras, o volante Douglas Luiz, cuja convocação é sempre muito questionável, e o zagueiro Felipe, ex-Corinthians, jogador lá do futebol espanhol, rapaziada.
Agora, Viga, nós temos observado aqui essa Copa América e, claro, evidente que a saída das duas seleções convidadas perdeu um pouco o charme, tira também aquela expectativa de que muitas seleções ficariam fora da próxima fase, até porque agora são 5 equipes em cada grupo, classificam 4, então a expectativa reduz um pouco. Mas ontem o jogo da Colômbia foi sofrível, né? E é o próximo adversário do Brasil. E vale lembrar que o Brasil é o líder do seu grupo, o grupo B. Se vencer a Colômbia, já está na fase quartas de final. A gente já sabe que o Brasil vai jogar no próximo final de semana. Então, assim, uma vitória deixa a seleção já garantida na próxima fase, né, Viga?
É, exatamente. E ao que parece, não vai ser muito difícil vencer a seleção da Colômbia, porque, como eu disse, o Brasil vai ter o 4 no Peru e a Colômbia conseguiu perder de 2-1 para a seleção peruana, que eu intitulo como uma seleção fraca, uma seleção frágil, embora tenha sido a última finalista da Copa América de 2019, que aconteceu aqui no Brasil. O Brasil também venceu com uma certa facilidade no estádio do Maracanã aquela decisão pelo placar de 3-1. O questionamento continua sendo justamente esse, meu caro Tebas, meu caro Gabriel, ouvintes internautas da Jovem Pan. Se o Brasil continuar jogando com seleções sul-americanas que estão cada vez mais fragilizadas, ele, Brasil próprio, fica mais frágil, mais debilitado no aprimoramento, no aperfeiçoamento, na qualificação da seleção, na hora de ter de enfrentar seleções mais fortes, precisamente as seleções europeias. A gente tem visto e acompanhado também a Eurocopa, o nível de futebol por lá, o nível de futebol por aqui. Ao que parece, existe um hiato, mas a seleção brasileira continua nadando de braçadas. Tenta há muito tempo amistosos internacionais com as seleções europeias, que tem evitado por uma série de motivos, tem feito competições, torneios e testes internamente, mas a seleção brasileira precisa elevar o nível do sarrafo dos seus adversários, porque senão é a mesma coisa, viu, Tebas e meu caro Gabriel, dente montar um time da gente estar jogando contra o Fraldinha, contra o Chupetinha, vão ganhar quase sempre, né? Agora, serve de parâmetro na hora que tiver que jogar com um time do mesmo nível, do mesmo patamar? Claro que não, meu caro Gabriel.
É isso, valeu, Viga, muito obrigado pelas informações. Quarta-feira nos vemos no Canelada, depois de Brasil e Colômbia, Rodrigo
isso
Viga.
Isso eu sou bom, hein? Isso eu sou bom. Canelada é comigo mesmo, rapaz.
Ah, aquelas frases lá são ótimas, né? Olhando o futuro sem esquecer o passado, enfim, nós sempre ficamos ali com o som no máximo, só colocando os GCs. Muito obrigado, Viga, meio-dia e 15 aqui na Jovem Pan. E olha só, agora tem um recado importante e rápido pra você que gosta de notícia boa. Olha só, sabia que com o pancadão de prêmios da Pan você pode faturar um carro zero toda semana? E não para por aí, são mais de 240 prêmios e você concorre também a uma BMW X1. Então, entre outras coisas, tem iPhone 11, Smart TV 50 polegadas, Volkswagen Nivus, Virtus, enfim, tudo isso por 66 centavos por dia. Basta você acessar o site pancadão.com.br, pancadão.com.br e responder a essa notícia muito boa, né? Então é muito simples, pancadão.com.br, e você concorre aí a mais de 2 milhões de reais em prêmios e, claro, tem acessos exclusivos a conteúdos da Jovem Pan. Nós vamos para o intervalo rápido, para quem está no rádio, no AM620, na rede Jovem Pan News para todo o Brasil, e seguiremos no YouTube Jovem Pan Esporte e também no Panflix.
Camisa 10.
Anima que a esperança vem, vem, alegria.
Jovem Pan News para todo o Brasil. Vamos falar do Palmeiras agora. O Pedro Marques está aqui com a gente para falar do jogo e também dessa história toda envolvendo o Patrick de Paula. Pedro Marques, vamos lá. Boa tarde, Pedro. O clima está fervendo na Sociedade Esportiva Palmeiras.
Clima quente, não dá para entender o que se passa na cabeça dos jogadores da Sociedade Esportiva Palmeiras. Primeiro foi o Lucas Lima, na madrugada da sexta-feira, flagrado em uma festa clandestina aqui em São Paulo, na região de Pinheiros. E horas depois da vitória do Palmeiras em cima do América Mineiro, onde o Patrick de Paula foi muito criticado nas redes sociais, recebeu uma multa da direção do Palmeiras, uma bronca de pai do Abel Ferreira por ter colocado um brinco, entrado em campo com um brinco, algo que não é permitido. E aí você para e pensa, um jogador que tem 70 jogos no profissional, será que só foi aprender agora que não pode entrar em campo com um brinco? Fica essa reflexão sobre o Patrick de Paula. meia da Sociedade Esportiva Palmeiras, que teve uma multa de 40% em cima do seu salário por conta da festa, uma multa dupla, primeiro por conta da questão do brinco, depois por conta da festa, do flagra que aconteceu na noite de ontem.
Lamentável, né?
Lamentável. Algo lamentável, sendo que antes da bola rolar para Palmeiras e América Mineiro, o clube fez uma homenagem ao Cristiano de Oliveira, segurança do clube que acabou falecendo nesta semana em razão da Covid-19.
Vamos falar um pouquinho do jogo e aí a gente entra no assunto Patrick de Paula, que está repercutindo bastante. Beleza. Inclusive, vários jogadores publicaram notas através das suas assessorias justificando não estarem na balada, né? Mas daqui a pouco a gente fala sobre isso. Vamos pro jogo então primeiro, Pedro.
Foi aos trancos e barrancos, mas o Palmeiras passou pelo América Mineiro. William Bigode decidiu, você pega os veteranos. O William tem contrato até o final da temporada, um futuro incerto pela frente, foi lá, fez 2 gols. Jailson pegou um pênalti decisivo no final do primeiro tempo. O América Mineiro poderia estar vencendo a partida, poderia ter ido para o vestiário com 2-1 no placar. Jailson foi lá, pegou um pênalti e fez mais umas 2-3 defesas bem difíceis. E o Felipe Melo deu a conta do recado na defesa, voltando a ser zagueiro por uma necessidade. Aí vão falar, ah, mas tinha o Benjamin Kusevich no banco. Certo, mas o Benjamin Kusevich está voltando agora de lesão. O Abel não quis arriscar, colocou o Felipe Melo, Gustavo Gomes na seleção paraguaia e o Luan com o edema na panturrilha, ou seja, o Pitbull foi lá, deu a conta do recado. 3 veteranos. O contrato dos 3 se encerra no final desta temporada. A partir do mês que vem, eles podem assinar um pré-contrato com qualquer equipe do Brasil ou do exterior. E eles foram determinantes para a vitória do Palmeiras aos trancos e barrancos. Um gol no finalzinho do William Bigode. 2 para o Alviverde, 1 para o América Mineiro. O Patrick de Paula ficou cerca aí de 6 a 8 minutos, como informou o nosso Rafael Tebas, fora do campo de jogo. O Palmeiras sendo pressionado pelo Coelho de Minas. E o Patrick lá tentando tirar o brinco, coisa do tipo. Causou muita confusão, uma polêmica. O Abel, até depois do jogo, falou, né? Olha, os meus jogadores, pra mim, são como os meus filhos. E eu vou dar uma bronca de
ele
pai.
Falou de novo isso?
Falou. Eu vou dar uma bronca de pai no Patrick de Paula, porque, de fato, é necessário. E ontem eu estava lá na Arena do Palestra, meu caro Rafael Tebas. A partida se encerrou por volta de 1 da tarde. Os jogadores só foram sair do Allianz Parque, da Arena do Verdão, por volta de 2 horas. Ficaram 1 hora conversando com o Abel Ferreira no vestiário. Imagina a bronca que o Abel deu nos jogadores.
Mas o Patrick não adiantou nada a bronca, porque horas depois...
Horas depois, a gente sabe muito bem o que aconteceu. E no intervalo, o Abel já tinha cornetado seus atletas. O Gustavo Scarpa até deu uma declaração muito boa, falando assim, ó... Primeiro tempo foi muito ruim, gente. Eu tenho uma boa notícia pra dar pra vocês. Vocês não vão repetir o primeiro tempo no segundo.
Essa foi uma boa frase do Abel.
Foi o que o Abel disse pros seus jogadores no vestiário, ou seja, o Palmeiras precisa acordar. Ontem faltou acordar, tomar aquele café da manhã, jogo bem cedo, domingão e tal. Teve muitas dificuldades contra o América Mineiro, ainda assim um belo resultado, segunda vitória consecutiva no campeonato, o melhor início, a melhor arrancada dos últimos tempos, superando 2016 e 2018, 2 anos em que o Palmeiras foi campeão nacional. Agora, polêmica Patrick de
Mudando
Paula.
Mudando de página, para tudo, Pedro Marques.
Vamos virar a página. Horas depois de ter sido advertido, multado pela diretoria por ter usado um brinco no jogo contra o América Mineiro, ter ficado fora de campo, né? Uns 6, 8 minutos, o Patrick de Paula foi flagrado por alguns torcedores lá no Tatuapé, Zona Leste de São Paulo, em uma festa clandestina. Vamos acompanhar as imagens. A confusão rolou solta lá no Tatuapé, no clube em que estava o Patrick de Paula, jogador do Palmeiras.
É, seu desgraçado!
Tem um segurança, uma pessoa do staff, vamos rodar de novo daqui a pouquinho, mas tem uma pessoa do staff do Patrick de Paula que tá protegendo ele, né?
Se não fosse segurança, acho que a coisa poderia ter acabado pior.
Por que os caras trataram ele assim? A pergunta é, por que que os caras trataram ele desse jeito?
Indignação, né? Depois,
indignação.
Depois de...
Quer ficar indignado?
Os mesmos caras que estão na festa estão ali do lado dele.
É claro.
Indignados com o quê?
Agora você pode questionar.
É torcida do Palmeiras?
Eu sou contra a violência, mas.
Não,
ali,
mas é aí a pergunta que eu faço,
mas a mesma
é a torcida
coisa...
do Palmeiras ali que tava tirando
é a torcida
ele
do
da
Palmeiras.
Festa? Então são os idiotas. São hipócritas e idiotas. Minha opinião. São hipócritas e idiotas.
Cadê a máscara?
Sem máscara, esculhambando um cara que era tido como um dos ídolos da equipe.
Mas que ele tá errado, ele tá errado.
Não, eu não tô criticando isso, eu não tô citando esse fato. Eu tô citando a hipocrisia de um bando de ignorante que cercou um cara e quase estapeou o cara. Por quê? Porque ele tava numa festa, a mesma festa que estavam os outros caras que estavam estapeando o jogador do Palmeiras? Peraí.
É, quer ficar revoltado, coloca a máscara. Né?
Vocês estão criticando o ato do cara estar na festa e estão na mesma festa? Ou vocês estão criticando o cara porque ele estava jogando de brinco de manhã?
Eu acho errado as pessoas estarem sem máscara.
Não, errado é o cara ser quase esculhambado por esse bando de hipócritas.
E a violência. A violência, de fato, não é necessária.
Pelo amor de Deus, Pedro.
Mas o que eu tenho que destacar
aqui... Não é o que tem que se destacar.
Você está querendo colocar eu contra você. Eu só estou querendo dar uma informação. Eu estou querendo dar uma informação aqui. Calma aí.
Calma aí, deixa eu dar a informação.
Deixa eu concluir. Primeiro deixa eu dar a informação.
Não, eu estou concluindo.
Informação e você comenta.
Peraí, não vamos começar com chicana aqui.
É assim que a banda toca.
Não é assim que funciona. Vamos rodar de novo as imagens, porque eu acho um absurdo. Os caras estão lá esculhambando o cara, quase bateram no cara, mas estão na mesma festa. Ô, peraí, gente. Pô, que é isso?
Bom, eu recebi a informação ontem que a torcida recebeu uma denúncia e foi atrás do Patrick
Paulo. Não é a torcida que tem que ir atrás do cara, isso é o poder público que faz. Pô, pelo amor de Deus, a torcida recebeu a denúncia e foi atrás do jogador? Dá licença, meu.
Lá primeiro na que... Zona Leste de São Paulo.
Tá bom, então.
Tô dando informação, eu não tô defendendo.
Não,
tô dando informação.
Tudo bem, eu tô criticando em cima disso.
Você falou que os caras estavam na festa. Pelo que eu sei, vocês receberam uma denúncia e foram até o local.
Então é pior, porque os caras não têm que ir até o local tirar o cara de lá. Eles têm que fazer uma denúncia pro Ministério Público, pra Polícia Militar, ir lá e parar a festa. Não é assim. Que coisa é essa? Que porcaria é essa?
E a torcida
acusou... Você liga pra torcida e fala, ó, seguinte, o jogador do seu time tá lá na festa, vai lá tirar. Ó, parece coisa de gangue, cara. Pelo amor de Deus.
Bom, eu tô aqui pra dar informação, vamos seguir dando informação aqui no Camisa 10 da Jovem Pan.
Coisa de gangue isso daí.
A torcida acusou outros jogadores de estarem na mesma festa do Patrick de Paula. Caso de Breno Lopes, Rony e também Gabriel Menino. Acontece que eles não estavam... no mesmo local. Hoje pela manhã, a diretoria do Palmeiras conversou com o atleta para saber a versão dele e ele confirmou que, de fato, estava sozinho no estabelecimento e os outros jogadores, né, soltaram notas discordando, enfim, falando que foi algo lamentável, né, o que a torcida fez de divulgar.
Essa é a nota do Palmeiras.
Primeira nota do Palmeiras sobre o Patrick de Paula, vamos lá. Lamentavelmente, o Palmeiras se deparou com um novo caso de quebra de protocolo sanitário por parte de um de seus atletas. Desta vez, o episódio envolveu o Patrick de Paula. Segue a nota. Da mesma forma com que tratou a situação envolvendo o jogador Lucas Lima, o clube aplicará sanções administrativas máximas determinadas pelo seu regulamento interno. Ambos os atletas ficam afastados dos treinamentos na determinação do Departamento de Futebol. Lamentamos que casos de falta de empatia e de responsabilidade ainda ocorram em um momento tão difícil para a sociedade. São atitudes inadmissíveis e que receberão o devido tratamento. A nota oficial da Sociedade Esportiva Palmeiras, que aplicou uma multa de 40% no salário do Patrick de Paula e também do Lucas Lima, é informação de momento nos bastidores da Academia de Futebol. E outros jogadores também se manifestaram. Rony, também nas suas redes sociais. Quando você decide levar uma vida para agradar a Deus, muitas coisas se levantam contra você. Estão viralizando que eu estava em uma festa enquanto, na verdade, estava na igreja com a minha família. Tenho o maior respeito por cada torcedor do Palmeiras e pelo clube. Porém, acima de tudo, tenho respeito pela minha profissão e minha família. Tenham cuidado com essas informações. Apurem e divulguem a verdade sempre, pois somos seres humanos. Temos deveres, direitos, mas temos dignidade e pessoas que nos amam e nos têm como exemplo a declaração do Rony.
É, o Rony não vai tomar porrada da torcida do Palmeiras, né?
Agora, o pai e a Abel estão dando broncas que não estão levando a lugar nenhum, né? Porque o Luiz Adriano vai no mercado contaminado, que pra mim é uma coisa completamente sem noção.
Mas isso é culpa do Abel?
Patrick de Paula...
Ninguém disse que a culpa é dele.
É porque ele fala que, vou dar bronca nos caras, que eu sou o pai deles e vai ficar tudo certo.
Mas aí cabe o jogador... recebeu o conselho ou não.
Concordo, o cara deu a bronca, passou 3 horas, o outro tava na balada, né? Então o Patrick balada tá de brincadeira também, né?
O Abel também não pode ficar pegando o jogador pela mão assim, ó, você não vai pra festa hoje, você vai ficar em casa.
Não, isso eu concordo com
você. De cada um, entendeu? De cada um. Se o cara quer receber o conselho, tudo bem. Se não quer receber, tudo bem também, siga a sua vida.
Eu só acho, resumindo tudo, um erro você pegar um monte de torcedor do Palmeiras e esculhambar um cara e, sabe, assim, como se fosse uma gangue. Eu acho que essas imagens são completamente absurdas. Ok, o cara tava lá na festa, vai tomar uma multa, beleza, mas não era pra isso.
Uma crítica não só ontem, mas também no caso do Lucas Lima, porque tinha um torcedor falando assim, ó, isso aqui vale vida, isso aqui vale vida. E o torcedor estava sem máscara com o Lucas Lima na madrugada, sexta-feira. Então, tipo assim, pros dois, né, vale, né? Então, não só pro Lucas Lima, essa questão do vale vida.
É bom lembrar que ontem nós chegamos, né, anteontem, nós batemos mais de 500 mil mortos no Brasil por causa da
Covid-19. E o Palmeiras perdeu recentemente dois funcionários pela Covid-19.
E os caras na balada poucos dias depois.